Nós fizemos na quinta-feira passada a reunião com os diretores, né, comunicando que já poderia estar 100% a partir de hoje. Porque nós também obedecemos critérios e resoluções. A resolução 860 da SESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde, ela permite o retorno com distanciamento. E nós sabemos que esse retorno das escolas estaduais já aconteceu, já há várias semanas, né? Inclusive com o transporte total. Então nós temos as 23 linhas terceirizadas e nós temos as 12 linhas que são próprias do município, que voltou depois de uma semana da volta total. E recebemos a resolução do SESA 977, que ela fala do retorno, mas nem menciona o distanciamento, que antes era de 1,5 metros, passou para 1 metro e agora retirou desse artigo. Então, assim, houve um tumulto muito grande, né? A nossa comunicação realmente ela é direta com os pais. E para retorno total, estava faltando apenas 2 escolas. Porque as demais escolas do município, com jeitinho, obedecendo a metragem da sala, com todo o processo de biossegurança, Oswaldo, já estava com 100%. Né? Inclusive algumas escolas grandes que têm salas maiores. Então faltava a Escola Maria Inês e a Santa Terezinha. Então o tumulto aconteceu justamente por causa da Escola Santa Terezinha. Né? Talvez o recado que era para ser dado rapidamente demorou um pouquinho, né? Foi onde causou todo esse transtorno.
Acho que não é nem pela demora do transtorno, é mais é o detalhamento da informação para as pessoas. Porque às vezes, mas meu filho vai para a escola, quem vai dar o lanche para ele? O que ele vai levar de lanche? Eu vou ter que levar o lanche? É que hora que ele vai ter que ir? Como é que vai passar o ônibus? Sabe o que é? É o detalhe da explicação para as pessoas, é aquilo que a gente sempre diz. A facilidade, até eu disse esses dias aqui, eu falava, aterro sanitário, a pessoa falou, Oswaldo, não sei o que é isso, é lixão. Então, e as pessoas necessitam de um linguajar mais popular, vamos dizer assim, para que eles entendam mais. E, infelizmente, a gente tem que entender que é assim mesmo, né?
Olha, Oswaldo, a clareza vem acontecendo, porque não se fala mais em lanche, o que vai levar, assim. A merenda escolar
vai
está
ter,
aí.
Não vai?
Não. Entendeu? Por exemplo, hoje as escolas receberam já, quem não recebeu ainda vai receber, o bife, a carne moída e o azeite, que é uma das poucas coisas que ainda falta. Uhum. Fora isso, a merenda escolar já está normalizada. Aquela escola que não teve condições, a merenda está sendo feita em outro local e levado lá, né? Que nós temos um caso assim, né? Mas o transporte escolar é esse mesmo, que já está acontecendo. Não tem outras linhas para serem incluídas.
Aquela situação de pegar as crianças um pouco mais cedo, para levar elas ficarem esperando na porta da escola, não teve jeito de mudar ainda, né, secretária?
Não está acontecendo.
Não está mais?
Não,
porque era isso que
porque
a gente
tinha. Não, nós já temos desde já, quando já começou a voltar, que a maioria já está 100%, a escola já se organizou, já tem gente lá na porta da escola,
esperando.
Porque vai aferir, né, a temperatura, vai ser encaminhado, né? Hoje as escolas, as crianças já estão tomando um lanchinho antes de entrar, já se dirigem para a fila, já fazem a oração e seguem normalmente. Até porque, Oswaldo, esse período agora em que nós estamos retornando é uma pequena amostra do que vai ser o ano que vem. Porque se o pai estiver esperando, por exemplo, a criança ser vacinada...
Um outro questionamento que colocaram aqui. Porque às vezes as pessoas acham que é a gente que procura. Não, a gente não procura chifre na cabeça de cavalo, mesmo porque não é essa a função da gente.
Sim, fosse, exatamente.
A gente colocava na porta das escolas, na porta da Secretaria de Saúde, enfim, para arrumar o chifre mesmo. A gente procura levar a informação da forma que as pessoas perguntam. Por exemplo, se eu não quero deixar meu filho na escola, o que ele faz? Porque antes eu tinha aquela autorização. Eu não sei, meu filho não tomou vacina, eu não vou deixar ele ir para a escola. E aí, como é que faz?
Pois é, o pai é o único responsável pelo filho.
Sim.
Tá? Então eu, Neuci, determinei que a minha criança não vai mais para a escola enquanto não tiver vacina. Então eu, Neuci, vou ter que saber que vai demorar bastante. Porque não se cogita, por exemplo, vacina para criança, para menores de 12 anos, né? Por enquanto, cogita-se 12. Ouviu-se um zum, zum, zum acima de 5 anos. Mas
foi aprovado nos Estados Unidos.
Então, Estados Unidos, né? Nós estamos no Brasil. Exatamente.
Aqui está na Anvisa ainda. Né?
Exatamente. Então, Oswaldo, olha, e o pai que não mandar? Bom, o pai que não mandar, ele vai ter, primeiramente, que ir na escola, porque lá ele vai ter toda a orientação. Porque a resolução 977, que foi agora do dia da reunião com os diretores, ela fala que para a criança não ir na escola, o pai tem que ter um laudo médico, tá? Bom, mas ele não tem, vai lá na escola que a escola tem a informação. Sabe o que acontece, Oswaldo? É que acontece que pula-se etapas. Não vai à escola, não busca informação na escola, porque lá ele tem o canal direto com o professor do seu filho. Ah, não deu conta? Lá tem o coordenador, lá tem o diretor. Não deu conta? Vai na secretaria. Entendeu? Agora, as pessoas já querem direto no rádio, sem ter falado com a escola, entendeu? E você pode ver que um caso
não é
localizado.
Não é direto assim no rádio, eles fazem uma pergunta e a gente leva essa pergunta a quem de direito, né?
Eu entendo.
Que é o caso que nem a senhora, que é a secretária de educação aqui, a gente está levando.
Então eu quero dizer para os pais, então, se você me permite, que pensem direitinho. Quer saber detalhes? Vá na escola. Na escola não deu jeito? Vá na secretaria. Porque lá nós temos que dar jeito, nós temos que ter as respostas, né, Oswaldo?
É a mesma coisa que diz o pai aqui, ó. Porque podia, já não começou em janeiro isso, já acabou o ano mesmo, já. Então, dizem isso.
Outro, não, Oswaldo.
Não, só colocando aqui as perguntas.
Sim,
as perguntas. As perguntas estão colocando. Outra coisa, isso aqui é do Mailon Medeiros, isso aqui não tem nada a ver, que é a escola estadual, né? Que vai a criança, vai com o ônibus, depois à tarde não é levado, não sabe por quê, mas aí já é coisa estadual, não tem como. Outro já pergunta, é verdade que o Lima vai acabar o horário integral? Não, acho que não, né? O prefeito
falou. É verdade, sim.
É verdade?
Então, é verdade. Pode buscar as informações direto na escola, né? Porque o Leda não será mais uma escola de tempo integral. Tempo integral agora é lá no SES. Tá,
não, então, é que o prefeito falou. Né? E aqui a pessoa está dizendo, que dia que foi o Oswaldo que falou aí? E agora o Leda falou, olha,
não falou nenhum dia, eu que estou afirmando agora para a sua
pessoa
pergunta.
Tá perguntando ali.
Então, aqui não falou nenhum dia, né? Aqui.
Não, o prefeito.
Não, o prefeito falou da escola integral, que vem lá no SES. Mas não falou, por exemplo, que o Leda vai deixar de ser integral.
Sim, é que a pessoa
está
dizendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a reportagem do prefeito Jael falando que o Leda não é mais integral?
Não houve.
Não, é isso que eu estou perguntando.
Eu não ouvi, você ouviu?
Eu lembro que ele falou da escola integral.
Ele falou da escola integral, no SESI, que são os alunos da Yukit Matida, para lá.
Sim, para lá.
Aí perguntaram, é verdade que o Leda não será mais integral? Eu estou dizendo, é verdade.
Ah, tá.
Qualquer coisa que quiser de informação, vá na escola Leda e vá na secretaria.
Então,
porque no tempo certo...
Então, vou deixar para a senhora ali, ó. Lê o que está escrito ali para mim, por favor. A informação que ela recebeu na escola, a última informação ali.
Aonde?
Aqui, olha. A professora me informou que não.
A professora está errada. Vai perguntar para a coordenadora. Se ela falar que não, pergunte para a diretora. Se falar que não, vai lá na secretaria que nós vamos dizer que todos estão mentindo. Tá?
Não, mas é que eu estou dizendo. Então é a gente.
Mas eu sei, Oswaldo. Eu entendo a sua posição, entendo o seu questionamento. Eu não ouvi toda a reportagem da sexta-feira, mas aquele pedacinho final...
Foi uma junção de tudo. A senhora pegou o final da coisa.
Eu só peguei do transporte, Oswaldo.
Tá, a senhora pegou o final, mas é a junção de tudo, não é só da educação, de outras coisas também.
Sim. Tá? Então, olha, nós lá na administração, nessa gestão do Jaelson Juba, a gente procura estar sempre unidos, tem sempre reuniões de secretariado, a gente está sempre aberto e sempre disponível. Né? Eu não estava em casa, quando eu cheguei em casa eu liguei o rádio.
Ah,
né?
Tá.
E daí que eu ouvi, como é que vai ficar o transporte? Como assim? O transporte está rodando, não é verdade?
Mas é a pergunta que as pessoas fazem.
Sim, eu entendi, Oswaldo, então, eu entendi.
A gente tem que perguntar para quem é de
e
direito,
outra
né?
Exatamente. Porque e outra coisa,
a gente querer responder
exatamente.
Que a gente não sabe.
Isso, Oswaldo, você faz muito bem. Só que nós também não fazemos o que dá na cabeça.
Não,
nós não
jamais.
Temos essa autonomia, nunca, nem nunca teremos, né? Mas a gente acompanha as resoluções, os decretos, tudo direitinho e anuncia com antecedência para a escola. Se a escola retardou a informação, se deu a informação incorreta, pergunte na escola, incomode. Tá? Incomode então, o professor, incomode o diretor, que ele vai saber responder.
Então, mas não é difícil, por exemplo, se colocar, olha, a partir de a tal, a escola tal não vai ter mais, que é o caso da Lei do Canário. O ano que vem ela não é mais integral.
Sim.
Ah, então não custa se colocar para a disposição da imprensa umas coisas como essa. Não é só o caso disso. Inclusive até para os próprios vereadores, né? Que nós tivemos na sexta-feira, o líder do prefeito, reclamando na quinta-feira que ele não é informado das coisas.
Bom, isso já não é problema meu mais.
Então é que entrou no
é o problema do vereador, né?
Não, mas é que a senhora pegou a conversa no final e a gente estava comentando sobre isso.
Sim.
Então não é só ele que está faltando a informação, que ele tem que pegar a informação.
Olha, Oswaldo, eu...
Os outros também, em algumas áreas,
concordo.
E ainda citei aqui, deixa eu ver, só não querendo cortar a senhora, que temos secretários, como o secretário da administração.
O Kleber.
Quando tem alguma reclamação, a gente passa para ele, que ele já responde na hora.
Certo.
Quando há tempo. O secretário de Educação.
Sim.
A secretária de Educação. Secretário de Saúde.
Sim.
Tá? Que nos dão o relato na hora.
Isso.
O secretário de Indústria e Comércio. Certo. Mas do resto, ele não tem informação. Né? Infelizmente, não
tem. Tem que buscar,
então,
né,
não é só... Não, mas tudo bem, a gente busca.
Sim.
É da mesma forma que eu busco a senhora, também busco os outros.
Sim.
Então, acontece o seguinte. Acontece que nós estamos falando de uma reclamação que veio por parte... Foi fogo amigo, vamos dizer. Ainda falei bem claro, isso é fogo amigo. Né? Dentro de uma Câmara de Vereadores, o próprio líder do prefeito falar que não recebe informação.
Sim.
Então, a gente está debatendo sobre isso.
É. Tá? Precisa buscar também, né?
Ah, e aí é um problema do vereador mas aí a gente colocou, e a senhora, estou colocando aqui o que estão me perguntando. E eu não sei perguntar, e eu repassaria a pergunta para a senhora, por isso que eu estou repassando essa pergunta.
Por isso que eu disse para você, se lá na escola, Leda, estiver informando a comunidade que lá vai continuar integral, a informação está errada.
Nós teríamos o que agora? Só lá a Maria de Lourdes não é integral?
Maria de Lourdes, é porque assim, Oswaldo, olha, para se ter uma escola de período integral, existe a necessidade de uma estrutura muito forte. Porque a criança vai chegar lá, só vai embora no final da tarde, a criança fica na escola, a criança almoça na escola, a criança estuda de manhã e tem que ter as oficinas especializadas no período da tarde. E para isso precisa uma estrutura bem forte. Por exemplo, o Leda não tem refeitório. Entendeu? E aí a criança almoça.
A Maria de Lourdes é integral também?
Integral também.
Ela vai continuar?
Vai continuar.
Porque... Então somente elas.
É. E assim também, uma outra característica. Para que seja escola integral, é necessário que sejam crianças de periferia em vulnerabilidade social. Entendeu? Então, é assim, a Leda não é uma escola de periferia. É uma escola central. Então, todos esses detalhes serão tratados ainda, este mês ainda, com os pais lá no Leda. Tá? Então, a notícia vai acontecer, né? Porque, na verdade, hoje é o primeiro dia útil do mês, né, Oswaldo?
Sim, professor, mas a gente é aquele ditado, perguntar não ofende. A função nossa é perguntar. O entrevistado responde se ele quer ou
estou respondendo para você.
Eu estou dizendo, é a função nossa, é perguntar. Como pergunta a moça aqui, mas não vai ficar longe, como é que vai fazer? Acredito eu que vai ser traçado um trabalho.
Exatamente.
Com o ônibus, aquela coisa.
Logística para isso, né, Oswaldo?
Né?
Ninguém vai abandonar uma criança em vulnerabilidade, né, lá, porque não está perto lá do SES, né, que é, na verdade, será a escola e o kit Matido.
Tá, então a partir de hoje, o pai que não deixar a criança na escola, ele vai ter que ir na escola para assinar?
Não, o pai vai ter que... Ah, não, você fala do presencial?
Do presencial.
Ele vai ter que ir na escola, conversar com o professor, com o coordenador, com o diretor, né, porque a resolução fala em laudo médico. É, a criança que está doente, que tem um laudo médico, né? Ele vai, a mãe, os pais, o responsável vai levar lá para a escola, né? E a escola vai saber encaminhar tudo direitinho. Ah, mas e a criança? Olha, eu não quero mais levar o meu filho, porque até agora ele não foi, só falta um mês para terminar a aula, né? Bom, se estiver esperando a vacina, não é? A gente não tem notícia de vacina para crianças menores, né, de 12 anos. Então, a coisa vai ficar complicada. Mas eu não quero mais mandar esse ano. Eu vou mandar a partir do ano que vem. Notifique a escola, que a escola vai dar o encaminhamento, tudo direitinho para os pais. E ainda, principalmente, né, Oswaldo, porque agora inicia-se as rematrículas. Né? Então, até o final do mês, o pai, a mãe, o responsável, tem que ir lá na escola para fazer a rematrícula do filho, tem toda uma documentação. Né, tem todo...
Além dessa rematrícula, ele tem que ter carteira de vacinação.
Sim, sim, sim.
Tudo né, isso.
Tudo isso, Oswaldo. Tudo
agora,
isso
que
os pais
Adel...
já estão acostumados.
É que a gente, a senhora falou uma palavra aí que me chama a atenção, né, que é o final do ano, só falta um mês. Mesmo porque nós estamos já, vamos lá, a criança que entrou no primeiro ano em 2020, praticamente não aprendeu. Ele vai para o terceiro ano sem ter praticamente
nada. Exatamente. Então, Oswaldo, olha aí, a nossa grande dificuldade está aí. Um dia, uma semana, um mês para nós é extremamente importante quando você fala pedagogicamente.
Sim.
Porque hoje, querendo ou não, nós temos professores que têm seus alunos misturado, né? Aquele que teve acompanhamento do ensino remoto, que está mais ou menos, aquele que não teve, que não está mais ou menos. Você já imaginou, Oswaldo, quem lá em 2020 estava na primeira série, aprendendo a pegar no lápis? Ele não teve acompanhamento.
Ele não fez um prézinho antes para poder aprender?
Que tenha
um
feito, que tenha feito, né? Mas a base da alfabetização, ele não teve, passou 2020. Nós já estamos em 2021, até agora ele não retornou para a escola. Não, ele retornou em agosto, tudo bem, mas já se passaram um ano e meio. Então, como é que chega essa criança? Então, nós vamos ter em uma sala de terceiro ano, né, aquele que mal sabe pegar no lápis e aquele que lê perfeitamente. Aí está o trabalho do professor, que sempre é aquele de se desdobrar para fazer o máximo possível para nossas crianças. Até porque, Oswaldo, a partir do momento que para qualquer tipo de educação, municipal, particular, enfim, não seja o foco o aluno, ela pode fechar as portas, né? Porque o foco nosso é a aprendizagem. Para que haja aprendizagem, tem que ter ensino ou alguma intempérie nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, é por isso que a gente luta e exige a qualidade.
Mais uma vez perguntando transporte. Oswaldo, no transporte, toda criança vai ter acesso ao transporte?
Vai. Né? O transporte está rodando, as rotas são as mesmas, né? E o aluno vai ter transporte, vai ter o acesso ao transporte. Agora tem um detalhe só. Esse ano foi feita a licitação, o transporte está correndo normalmente. Agora, a partir do ano que vem, a matrícula será feita por georreferenciamento. Portanto, a grande importância da rematrícula. Né? Ele tem que levar talão de luz, o xerox, do RG, do CPF, né? Do cadastro único para o CMEIS, tem que buscar lá com o Renan na ação social e a declaração de vacina atualizada é o que ele vai precisar. Isso aqui a escola vai informar também aos pais. Então, a matrícula será oferecida na escola próximo da casa do aluno. Só vai poder ir para outra escola se lá não houver mais a vaga. Porque, por exemplo, eu quero estudar, eu moro lá no Domingos Zambon, e eu quero estudar na Santa Terezinha, mas você tem lá a Maria de Lourdes, mais próximo aí tem a Maria Inês, né? Aí é, não, mas eu quero lá na Santa Terezinha. Então aí o transporte já não vai ser oferecido, porque a vaga tinha, você mora perto da escola, só que você não quer aquela escola. Você quer outra, você pode matricular na outra, caso haja vaga, porém você tem que ter o transporte por conta, entendeu? Então, esse referenciamento, nós vamos seguir a risca, né? Porque até porque tem os documentos, né, Oswaldo? Vai dar o que falar? Vai. Vai dar o que falar, porque quando a ferida está inflamada e tem uma casca grossa, você precisa tirar a casca grossa para resolver o problema de baixo para cima, não é? Não é verdade? Então, o georreferenciamento é lei, não é invenção da Secretaria Municipal.
Outra coisa, a senhora falou em respeitar regras.
Sim.
Aquela que no site da Prefeitura, geralmente tem lá para o CMEIS, para você poder fazer um pré-cadastro para as pessoas. Está sendo respeitado aquilo?
Está sendo respeitado, inclusive a partir de
agora. Para o ano que vem, como é que vai ser também?
Para o ano que vem é o mesmo e ele vai ter que trazer o cadastro único. Vai ter que ir lá no Renan buscar para trazer para Aliás, a matrícula dos CMEIs é lá dentro da secretaria, né?
Sim.
Então, para trazer lá, para ver se realmente, aonde ele vai ser colocado, se a vaga vai ser priorizada a ele, né? Porque nós temos, realmente, nos CMEIs hoje, muita gente que poderia dar a vaga porque não trabalha, não tem vulnerabilidade, né? E nós temos muita gente dentro das creches que realmente precisa. Então, agora, na rematrícula, né? Então nós vamos orientar pai por pai que for fazer a rematrícula dos CMEIs lá dentro da secretaria.
É, mas já existe um banco de dados ali,
existe,
né?
Existe. Só que não existia esse cadastro único que agora o pai tem que buscar.
Aí também vai ser por georreferenciamento?
Sim, sim, também. Também. Né? E aí, assim, e o transporte? Até 4 anos não tem transporte. Né? Não é oferecido transporte escolar por uma série de fatores, né? De crianças pequenas, criança de colo, não tem como fazer isso. E o ensino obrigatório é a partir dos 4 anos.
E aí vai ter o transporte para essas crianças. Agora, para aquelas
já
até 4 anos, não. Vai ter normal, vai ter continuidade.
Sim, normal, continuidade, isso.
Agora, nós temos centros de... Esses centros, tem alguns que não têm a capacidade para atender toda aquela comunidade. E aí, como
isso
faz?
Tem. Aí não tem o que fazer, né, Oswaldo? Porque aí tem que ter aqueles, realmente, as prioridades das prioridades, porque a gente não é humano.
Que nós vamos enfrentar um problema, vai ser no 5 conjunto. 5 conjunto, não, hoje não é mais 5 nem 6, já é 8, 9.
Ah, lá, Oswaldo, nós temos o Tei Matida. Só que tem aí uma esperança, porque o posto de saúde, que é grudado ali no CMEI, ele sai dali. Então, existe a possibilidade de uma ampliação e aí, então, oferecer mais vagas ali. Tá? Então, enquanto não se faz, né, um bem grande que dê para todo mundo, nós vamos melhorar a oferta de vagas dessa maneira.
É mesmo, porque é um bem grande também hoje. Está todo mundo fugindo disso aí, né?
É
bem a verdade, que é uma grande responsabilidade para o município.
É.
Agora, em termos educacional, em termos termos pedagógicos, acho que infelizmente não tem o que falar, né? Em termos de aprendizado da criança, não tem como, né?
Ah, muito obrigado, Oswaldo. Porque a nossa luta é essa mesmo.
Eu estou falando que não tem o que falar. Não,
exatamente,
mesmo,
eu entendi.
Infelizmente.
Porque assim, a nossa
luta. Nós temos aqui, se começou o primeiro ano de 2020, vai para o terceiro, não sabe. Infelizmente, vai mudar também esse currículo básico, essa grade básica de ensino também, né? Porque é uma vergonha também esse livro didático. Cada para uma coisa é uma, outra é outra. É verdade.
É uma
coisa horrível, é uma vergonha.
Mas nós temos muito, muito bons já oferecidos pela Secretaria de Educação.
Mas vai mudar, né?
A tendência é mudar. Nós, Oswaldo,
mesmo
agora...
porque hoje não adianta a criança vai para a quarta série e não aprendeu fração. Ela não aprendeu fração ainda e vai aprender divisão lá.
Pois
quer dizer,
não,
é um absurdo.
Não, você está dizendo quarta série que se ele não aprendeu fração, eu digo para você que tem aqueles que não aprenderam adição nem subtração.
Não, mas dentro dos livros didáticos não tem fração, já vai direto para a divisão. E aí, como é que é? Então, quer dizer, vai ter que mudar
tudo
isso.
Aí entra o professor, né, Oswaldo? Professor de responsável.
Não, mas eu estou dizendo nos livros didáticos que a gente vê hoje distribuídos pelo governo.
O livro didático, Oswaldo, na verdade, é um apoio.
Sim.
É um apoio para o planejamento do professor. Né? E falando em planejamento e tudo mais, agora no dia 22 e... 24, né, André? Nós vamos começar uma capacitação de final de tarde, início de noite, na Praça Brasil-Japão, para que a gente possa, junto com os nossos professores, irmos nos afinando, né, para que o processo de ensino, aprendizagem e o aluno seja realmente o foco. Tá? E assim, também, né, já está assinado o... licitação, né, da empresa que ganhou para trabalhar o plano de cargo, carreira e salário, né, porque não adianta você falar assim, olha, o professor é isso, é aquilo, se ele também não tiver um suporte, né, da administração, e aí isso é promessa já do Jaelson, desde o primeiro dia do mandato, nós vamos melhorar o plano de cargo e carreira, né, e tudo se encaminhando para isso, tá?
Agora, de mudanças assim nas direções de escola, tem alguma coisa prevista ou ainda está incubado ainda para soltar o ano que vem, professora?
Não, está em estudo, né? Agora essa empresa vem, vai nos ajudar, já existe uma comissão dentro do município que vai estudar o plano de cargo e carreira, e aí sim, dentro desse plano é que vai constar como é que vai ser as direções de escola. Aí vai decidir, quem vai decidir é a comissão.
Seria a comissão que vai dizer.
Sim, junto, porque essa empresa vem, Oswaldo, porque nós, educadores, não sabemos o impacto financeiro lá na Secretaria da Fazenda, né? Então, essa empresa vem para nos ajudar em todos esses aspectos, ouvindo os maiores interessados, que são os professores.
Agora, diante daquilo que vem hoje, que diz que vem enxurrada de dinheiro para a Secretaria de Educação.
Pois é, ouvi dizer que é rica, riquíssima, milionária, eu estou procurando até agora, porque tudo depende, né, Oswaldo? Você dá risada, né? Mas olha bem, tudo depende. O que, que é ser rico? É rico é sobrar daquilo que dos gastos que você tem, não é? Ah, estou rica porque agora na minha poupança tem lá X de milhões, né? Agora, se eu vou administrar uma secretaria, rica, não sei, porque só recebe aquilo que é de direito dentro daquela porcentagem que é determinada. Agora, quais os gastos que eu tenho? Só vou citar para você um. Para você fazer uma licitação de um ano para o outro de merenda escolar, sem pedido de realinhamento de preço nem nada, ficou em torno de 3 milhões. Tá? Então, não é assim. Ele é rico, muito rica, riquíssimo. Oxalá fosse mesmo. Tivesse dinheiro sobrando para a gente investir em tudo aquilo que a gente tem a esperança e a perspectiva de investir.
As crianças da Moacir Castanho, até quando ficam no par?
As crianças da Moacir Castanho é um caso à parte. Nós vamos tratar à parte. Já temos reunião marcada com a PMF, com o Conselho Escolar. A partir de amanhã, por exemplo, já tem mais um ônibus para levar lá na Unopar, com aumento de crianças presencialmente, né? E assim, é um desafio grande. Dá a impressão que a gente não está incomodado. Hoje, o que mais nos incomoda na secretaria é a escola Moacir Castanho. E a gente fala com tristeza, porque lá eles estão bem instalados, o espaço é muito bom, tem ar-condicionado, mas as cadeiras, Oswaldo...
São para alunos maiores,
exatamente,
né?
E outro detalhe significativo... Não foi disponibilizado, já foi pedido, o prefeito também já interferiu, né? O bombeiro não autoriza, ou não autorizou até agora, que se utilize um espaço lá onde eles estão para se tornar uma cozinha para fazer a merenda. E para se instalar uma cozinha numa estrutura pronta, realmente tem muitas interferências.
Como é que vai fazer com o lance das crianças?
Não, já está fazendo, né? Uhum. Aí é feito em outra unidade e transportado para lá, todos os dias.
Mesmo porque ali você não teria condição de ter uma cozinha ali.
Exatamente.
Você tem a impressão que a única cozinha próxima ali seria da Bezerra de Menezes, mas também é uma coisa particular,
não.
Né?
Não, nós temos...
É muito bem instalada também, vamos dizer.
Nós temos a super creche, que tem um espaço bom de cozinha, né? E lá com a ajuda das merendeiras de lá mesmo, né? Então, providenciando uma correria, Oswaldo, você não queira saber, né? De diretor que separa a merenda e aí vem trazer a merenda de hoje e já leva de amanhã. E aí assim, sabe? E também carro da educação que bateram e... Também está difícil para nós. Ainda aí não tem carro? Tem. Está na fila de fabricação, desde julho. Era para ser entregue em julho, né? Mas você sabe, porque hoje a fabricação de automóveis está complicada, né? Não tem carro novo, por isso que os carros usados subiu bastante, né? Então, tudo é um envolvimento dentro de um processo que a gente ainda vive, né, Oswaldo, de pandemia.
E um processo que também de pandemia, além, é um processo de adaptação. Mesmo porque a senhora é de uma escola estadual.
Estadual.
É diretora de uma escola estadual.
Sim.
Talvez é bem diferente, talvez, acredito eu, daquilo que se apresente para uma escola municipal, né? Que no estado já é mais, né?
O estado, Oswaldo, a gente tem todo o gerenciamento estrutural, pedagógico, tudo também. Só que diante do município é algo, por exemplo, você gerenciar como quando eu
o
estava.
O gerenciamento já é outra
Sim,
coisa.
Sim, Se gerenciar 1.000 adolescentes
já é
uma
outra...
coisa, exatamente.
E até você pegar o ritmo da coisa, já viu, né?
Mas pega.
Uma hora pega, não tem. Mesmo porque a gente não adianta a gente tratar uma coisa quando é uma coisa particular para você querer.
Exatamente.
Entrar numa
e
coisa
outro
pública.
Detalhe, né, Oswaldo? Eu acho que uma coisa bastante significativa dentro de qualquer administração é a parceria. se o professor é parceiro, se o diretor é parceiro, se o coordenador é parceiro, a gente rema, né? Não pode, por exemplo, 19 escolas, porque aqui eu não estou falando do esporte, eu não estou falando da cultura, né? E de outras, né? Como biblioteca e etc. Então não adianta um grupo remando forte para frente e alguns parados, paralisados ou dando ré. Então esses daí a gente tem que ir afinando.
E eu diria que é comunicação também, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, não pode também, né?
Não pode.
Não é verdade?
É verdade.
Porque senão joga um, ou joga todo mundo dentro do fogo.
Exatamente. Mas nós estamos assim bem tranquilos, viu, Oswaldo? A Escola Santa Terezinha talvez tenha demorado um pouquinho para enviar o recado aos pais, né?
Eu nem sei que hora foi enviado também, nem...
Não, também... E talvez não tenha sido tão claro quanto deveria ser, a gente não sabe, eu também não leu.
É porque, na verdade, professor, vamos falar bem a verdade, o cidadão, ele na dificuldade do dia a dia, ele já pega o celular aqui, ele abre o tamanho disso aqui, ele já nem lê, ele só lê o começo. A verdade é essa.
Ah, porque o recado era grande?
Ah, não, para quem não gosta de ler.
Ah, mas daí você está falando de muitas particularidades diante da multidão, Oswaldo.
É que a gente está acostumado com o povo e a gente já faz 40 anos que nós estamos nesse microfone aqui e acompanha a situação do cidadão e a situação do cidadão, quando ele pega para ler tudo isso aqui, essas letrinhas pequenininhas, ele começa a ler e fala, ah, não vou ler mais nada disso aqui não.
Oswaldo, tchau. Eu não vou te responder.
Mas infelizmente é assim. E a gente tem que aceitar isso porque essa é a função. É.
Mas da assim, gente ó, que... a partir do momento que a gente aprender assim, Oswaldo, pais da rede municipal, escola, tá, coordenação, direção, secretaria, as coisas fluem tranquilamente, porque o nosso trabalho é árduo, a gente trabalha bastante.
Não, ninguém está dizendo que não, inclusive
não
estou
dizendo, foi que
muito,
tá dizendo.
Muito bem feito o trabalho na pandemia, teve um trabalho, é lógico, tem os seus defeitos, tem, mas foi tentado da melhor forma possível.
Sim, da melhor forma, exatamente.
Inclusive, esse dia para o Oswaldo, você viu o nosso estado, como é que está? O nosso estado foi o melhor em termos de levar a educação para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está vindo aqui aprender como foi feito. Exato. Se tiver um outro, porque aqui a nossa plataforma foi uma das melhores do Brasil, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, e às vezes a gente não dá valor.
Exatamente.
Às vezes as pessoas reclamavam. Exatamente. Muita gente reclamava aqui, até eu cheguei a reclamar da plataforma do governo do estado, que era aquilo lá, tristeza. Mas, você vê, é a melhor que existe. Então, às vezes, é assim. O reclamo, ele vai vir se você fizer, se você não fizer. A verdade é essa. E a gente está aqui para levar.
Viu, Oswaldo, eu não estou assim incomodada com o reclame. Eu não estou incomodada com o trâmite do reclame, tá? Porque muitas vezes é mais fácil eu pegar o meu WhatsApp aqui e reclamar para você do que reclamar para a escola, para o professor e para a secretaria. Mas também isso não me incomoda, viu, Oswaldo?
Não, mas é bom porque aí a gente tem o que perguntar para a senhora. E ela pode ter contato com a senhora. Mais alguma coisa, professora?
Eu tenho mais duas coisas importantes para dizer. A biblioteca faz parte da Secretaria Municipal de Educação. E assim, a pedido da bibliotecária, nós estamos assim, convocando aquelas pessoas que retiraram os livros e já passou o prazo de devolução, que o façam, por favor, por gentileza, o mais rápido possível. E outra coisa, nós já estamos enfrentando lá na Secretaria, pessoas que estão indo lá pegar transferência. Nós não fornecemos transferência neste mês. Neste mês, o pai, a mãe, vai fazer a rematrícula do seu filho. E a transferência só será feita a partir do momento em que as matrículas estiverem prontas. Portanto, só no ano que vem.
Então é isso aí, né?
É isso aí, Oswaldo.
E as crianças podem ficar tranquilas,
os pais podem ficar tranquilos, podem compreender de vez que o professor está lá na sala de aula lutando, tá? E que nós, lá na secretaria, apoiamos o professor e nós temos o apoio, né, de todos os outros secretários, inclusive com muita caridade, com muito carinho, com muita responsabilidade. E também do prefeito e do vice-prefeito, Jaelson, tá? E do vice-prefeito Juba. Então, nosso trabalho é em sintonia, é em harmonia, graças a Deus, tá?
E a gente espera que continue assim. E se você quiser reclamar, não conseguir falar com eles, fala aqui que a gente vai e pergunta para eles. Porque senão eu também não vi.
É verdade, senão fecha a rádio.
A rádio fechar não fecha. E não arruma notícia, mas... Né, Navarro? Arro dá um jeito de arrumar a notícia, mas...
Osvaldo,
A gente arruma, ixi, pra arrumar coisa ruim, minha filha, arruma tudo quanto é jeito. Notícia sempre tem. Olha, notícia, se não tem, você fabrica ela, como diz outro, né? Você fabrica, mas é só descontraindo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, fica um clima, não é, gente, é que a gente gosta. A gente tem o seguinte, nós temos um ímpeto de querer informar e levar o reclamo, que às vezes a pessoa não tem oportunidade de chegar até uma secretária. E às vezes, quantas vezes pergunta, ou no seu telefone do secretário e tal, a gente não passa. Não adianta que a gente não passe, porque se a gente passar também aí é uma sacanagem. E a gente agradece aqueles que prontamente nos atendem e a professora Neuci prontamente atende aquele reclamo que a gente leva. Né? Como já falamos na sexta-feira. Agora tem aqueles que não atendem, o problema é deles, a gente leva a reclamação direto a quem de direito, que é o prefeito, que é o que comanda tudo. Né? Às vezes pensa, ah, mas você foi levar para o prefeito, amigo. Nós perguntamos para você, você não respondeu, tem que levar para quem direito, não é verdade?
Eu agradeço, Oswaldo, essa abertura, essa oportunidade de estar aqui, estarei quantas vezes forem necessárias e repito para os pais. Neste período agora é rematrícula, transferência é só o ano que vem. Nesse período agora, rematrícula. Tá? Com serenidade, com cautela, nós estamos voltando com muitas escolas do Brasil inteiro, com muita responsabilidade, por isso aquilo que eu já disse aqui outras vezes. Nossos passos são lentos, mas são seguros.